Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o Luciano Pires. Seja bem-vindo a mais um podcast Notícias do Front, edição número 680, que está chegando ao ar no finalzinho desse nosso mês de maio, fatídico mês de maio, a safra para a pecuária brasileira. Tudo bem? Como eu te encontro? Vamos junto aqui na nossa, a bordo da viatura do Notícias do Front. Então, antes de mais nada, um recadinho. Desculpe o barulho ambiente, eu estou a bordo de um carro, no vivo a voz aqui. Então, o telefone tá em modo silencioso. Eventualmente, além do barulho ambiente do motor do carro, você pode eventualmente escutar um GPS que vai me dar algumas indicações, mas o feito é melhor que o perfeito. Então nós estamos num ambiente hostil, mas nem por isso nos impede de termos aqui esse nosso encontro semanal. Dessa vez nós vamos tratar de um tema bastante bacana, que é um resumo sob a minha ótica do que foi dito por parte da turma da Datagro, Beto Zilo e Companhia Limitada, a quem eu agradeço, em nome do Beto Zilo, a todas as pessoas da Datagro com as quais eu conversei durante o evento, e seu parceiro, né, a Nova Futura, seu parceiro de evento. Foi muito, muito, muito bacana mesmo ter estado com todos eles por lá, na etapa de Goiânia do indicador do boi Datagro na estrada, etapa de Goiânia, ocorrido na quinta-feira, no caso da semana passada, né? Aqui em Goiânia, que se não me falha a memória, foi dia 23 de maio, tá certo? Muito bem, muito bem, e foi mesmo no dia 23 de maio. Tá certo, moçada? É o seguinte, antes de mais nada, um recadinho, as nossas empresas patrocinadoras, temos o apoio institucional de MSD Alflex. Essa semana, fazer só um parênteses aqui, andando pelo estado de Goiás, assim como a semana passada, na compra do bezerro com bula da turma da inseminação artificial do Brasil, adquirindo os excelentes produtos de ATF, né? Gado Nelore, gado meio sangue Angus, e a gente pôde observar por diversas fazendas o impacto da identificação individual dos animais. Então, identificadores Alflex, moçada. ProBif, linha de suplementação mineral, de arraçoamento, núcleos, premix, enfim, toda a gama da nutrição da pecuária de corte Brasil, muito bem representada pela linha ProBif da Cargill Nutron. Otimiza a gestão rural para quem quer transformar sua fazenda em números com a tecnologia da Integra, um franqueado Integra, com Antônio Schacker embarcado, portanto, além das inoxidáveis Cíntia e Micheline. UPL, meu amigo Leles, Sérgio, Gustavo e Companhia Limitada, Sicoobi Crédito Goiás, a turma lá da agência do setor marista, que fala a língua do pecuarista e do agricultor do estado de Goiás. Recomendamos, se você tem uma conta bancária em Goiânia e é do agro, você tem, na minha opinião, excelentes motivos para ter uma conta no Sicoobi Crédito Goiás. Ali é só pecuarista e agricultor. Agropecuária Grande Lago, essa semana vamos embarcar a primeira fornada da safra de bezerros 22-23, que está finalizando a recria na Fazenda Terra Madre, lá para Grande Lago. Gerente de pasto, graças a eles a gente fez essa recria, otimizando o principal recurso da nossa pecuária, que é a pastagem. E Impasa, para quem tem a oportunidade de consumir o DDGS, um alimento rico em proteínas, macro, microminerais, fonte excelente de fibras, tanto para confinamentos, para bovinos em confinamento, quanto a pasto. DDGS Impasa. É isso aí, moçada. Recadinho dado. Vamos agora pro nosso tema, né? Nosso tema, deixa eu te explicar. Eu tive a satisfação e a honra de ter sido convidado, né, nominalmente e pessoalmente, vamos falar assim, pelo Beto Zilo, que é uma pessoa muito importante da equipe do indicador Datagro, indicador do boi Datagro. E tem uma, é importante dizer que tem uma equipe muito boa, muito competente, pessoas jovens, pessoas de diversas formações. Eu não vou citar nomes aqui, que vou fazer valer uma lei, uma regra da oratória que eu aprendi com o meu professor, doutor João Palermo Neto, meu professor de oratória da USP, né? Que se quando você cita nominalmente uma pessoa, você pode correr o risco de esquecer alguém pela às vezes até pela dinâmica, né, que você encontra, né, se encontra no momento, e isso fica muito chato, né? Então, elencando o Beto Zilo, nomeando esse meu amigo, eu nomeio e estendo todo o cumprimento para toda competentíssima, excelente equipe da Datagro. De novo, são pessoas jovens, munidas de um ideal bastante forte, bastante desafiador. Todos vocês sintam-se cumprimentados e agraciados com meu mais sincero muito obrigado a partir do seu Plínio Nastari e Beto Zilo. Aí está todo mundo representado, moçada. E a Datagro está fazendo alguns eventos por toda a extensão nacional da pecuária brasileira, já fez diversos eventos. Eu tive a oportunidade de estar no evento de Goiânia. Eu fui intimado pelo meu amigo Beto Zilo, com muito prazer estive por lá. E foi feita uma apresentação extremamente feliz por parte de vários membros da equipe, que, de novo, não vou citá-los aqui individualmente para não cometer mais um pecado de esquecer de citar alguém, já que, inclusive, estou aqui num ambiente hostil e não no estúdio, né? E a gente, às vezes, acaba desviando um pouco a atenção. E como eles foram felizes no conteúdo, na forma... Eu estudei oratória, eu admiro pessoas de boa oratória. Costumo dizer que a melhor oratória da pecuária brasileira é o Antônio Schacker, que eu tenho uma admiração fantástica. O Schacker é capaz de promover verdadeiros milagres em suas palestras. E é um assunto que, como eu também pratico oratória, eu também sou um palestrante, eu estudei o assunto. E eu, diga-se de passagem, não entendia nada e era completamente avesso a fazer a ter uma fala em público. Me chama a atenção quando as pessoas são muito competentes nesse tema. E a Datagro foi, por vários motivos, além do conteúdo, os slides, a forma gráfica, usando ferramentas para traduzir o conhecimento com cores, com diagramas, assim, eles foram extremamente assertivos. Eu fiz um resuminho durante o evento. Eu peguei meu celular, não é a forma mais correta, mas abri um bloco de notas e fui ali digitando frases das quais eu vou discorrer aqui, e eu acho que vai dar para você ter um entendimento se você não teve a oportunidade. Se você ainda vai ter o indicador do boi Datagro na sua cidade, na sua região, eu faço... A minha melhor recomendação é que você vá até o evento. Se você ficar sabendo, né, e tiver oportunidade, vale muito a pena. É impressionante. Bom, vamos lá. Dito isso, o que foi falado sobre a pecuária? Vamos lá. Nós estamos vivendo um momento de relativa dificuldade, né? Para não falar uma dificuldade absoluta na pecuária brasileira. Isso aí é fato. Os preços para baixo, os preços depreciados, eles só não estão mais depreciados porque a demanda nesse momento está impedindo uma queda maior. Apesar de nós, como eu acabei de dizer, esse momento pressionado, ele foi contratado, né, por conta de uma super oferta que está em andamento, uma super oferta de proteína, não só da proteína bovina, mas também de frangos e suínos. Proteína bovina, que é o nosso foco aqui, é a mais pura verdade. Abates em níveis extremamente altos que acabam produzindo e entregando ao mercado uma elevadíssima recorde quantidade de carne no final do dia. E a gente veio, a gente está enfrentando esse momento, obviamente até por conta do ciclo pecuário, vindo de um momento magnífico em termos de preços, né, de todos os elos da cadeia pecuária, que foi potencializado pela China. Né, já aqui adicionando alguns pitacos, né, foi uma crise sanitária inédita e talvez única que fez a China chegar a pagar mais de 7 mil dólares por tonelada, né, no dianteiro bovino. Então o ciclo de alta passado foi potencializado por uma série de motivos, mas principalmente pela China, né, e seu impacto na importação de proteína bovina, que atingiu vários países, inclusive o Brasil. Trazendo um pouquinho a base da conversa para o dia a dia do produtor rural, a chuva 23-24 foi insuficiente. No nosso caso, lá na Fazenda Terra Madre, faltou algo como 350 a 400 milímetros. Nós vamos fechar a estação de chuvas. A gente faz lá 1º de julho a 30 de junho. Nós estamos já no final, nos estertores do mês de maio. E aí eu não tenho a menor esperança de que junho traga algum volume de chuva. Aliás, acho até que não, nem deve trazer, porque toda a pastagem que foi diferida, essa massa que vai ser consumida, embalada pelo rumen, é nutrido com uma boa fonte de nitrogênio não proteico, pode ser ameaçada se vier uma chuva nesse momento. Ela não vai trazer nenhuma quantidade de pasto bom, porque ela não vai ter continuidade, e é melhor que não venha. Então, nós tivemos de fato uma chuva insuficiente em várias regiões do Brasil, eu sou o exemplo disso, o que levou a uma desova nesse momento. A turma está bastante ressabiada com o que pode acontecer em termos de climáticos para frente, uma seca bastante proeminente, né? E essa situação acaba levando as pessoas a aliviar as fazendas. Houve sim uma chuva até que surpreendente em março e abril, o que deu uma diminuída na velocidade nessa desova, e que acabou concentrando mais ainda nesse final de safra. Então, sazonalidade baixa de fim de safra está em pleno vapor, maio sendo maio. Nós estamos renovando máximas históricas para esse mês de maio em termos de escalas. Tivemos o maior nível trimestral recente agora de abates da história da pecuária brasileira. Estamos ainda na fase de liquidação de rebanho, descartando matrizes, o que potencializa depressão de preços. Mas em alguns lugares, eu diria que em Goiás, por exemplo, já tivemos abate de fêmeas em março e abril abaixo da média histórica, então que já sinaliza alguma mudança, parecendo aí que pode estar no fim a época de excesso de abates. Olha que informação extremamente importante. Eu que convivi nos últimos dias com compra de gado, já adicionando aqui algum pitaco, se você tem a intenção de comprar bezerras desmamadas para cria, bezerras de excelente qualidade, você já pode ter dificuldade, eu diria que tem dificuldade. O que eu mais escutei da boca de criadores foi: não, esse tipo de animal não vou vender, não vou vender, não está à venda. Então o vetor de oferta começa a mostrar uma transição para alta, para a fase de alta do ciclo pecuário. O boi continua a cair, é fato, mas o bezerro já iniciou algum nível de sustentação em alguns momentos, em algumas regiões, uma certa alta. Teve um voozinho de galinha nas primeiras desmamas do mês de final de abril e maio, né, aquele bezerro florão, isso já deu uma arrefecida, mas de fato, em que pese o boi continuar pressionado, o bezerro já mostra um movimento, um ar diferente, moçada. Né? Então assim, esse, como foi dito lá, né, eu estou aqui acrescentando algumas frases, acrescentando o meu entendimento e algumas frases que inclusive foram textualmente ditas. Né? O vetor de oferta, essa é uma delas, começando a mostrar um sinal, os primeiros sinais de alguma transição para alta, para a fase de alta do ciclo pecuário. Né? Esse boi caindo e o bezerro já iniciando a firmeza com alguns momentos de alta, inclusive. E é muito, muito, muito difícil, para não dizer impossível, a pecuária brasileira manter o mesmo nível de oferta de gado para abate de agora para ali daqui a pouco adiante, moçada. Então, assim, olha os primeiros sinais, muito importante isso que a gente está falando. Muito importante mesmo, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, uma troca, né, de boi por milho, a relação de troca de arroba, né, de boi gordo por milho, perde um pouco de atratividade nesse momento, mas ainda viabiliza margens positivas para o segundo semestre. Então, olho atento, né, com seu custo de produção, se a bolsa der oportunidade, fique atento a pelo menos travar sua margem, pelo menos uma parte dela, enfim, de acordo com a sua política de gestão de risco, a sua demanda de fluxo de caixa, o seu DRE. Isso é muito importante, né? O mercado interno segue equilibrado, mas o comportamento de varejo denota alguma hesitação. Então, assim, se colocar no preço, a carne vende, mas o varejo está tendo que dar vazão. O mercado interno, há uma grande quantidade de produto que está sendo originado das plantas de abate em função desse nível histórico de abates extremamente altos, né? Então, o varejo está tendo que assumir essa bronca aí, tá certo? Saí de Goiânia nessa semana e vi realmente alguns preços de carne na periferia de Goiânia que me chamaram bastante atenção, mas bastante mesmo. Picanha de R$ 29,90, né, para citar aqui um exemplo, né? Obviamente não é a picanha A, não é uma picanha de primeiríssima qualidade, mas você já vê isso no mercado, tá certo? Posso aqui citar alguns exemplos, né? Periferia de Goiânia, A100, R$ 17,99, Músculo, R$ 17,99, Suan, R$ 6,00, meia dúzia, R$ 6,99. Contra filé, R$ 32,99. Alcatra, R$ 29,99. Paloma, que é um corte muito, muito ofertado na periferia de Goiânia, R$ 23,99. Que mais? Frango a passarinho, moçada, que é uma delícia fazer fritinho com alho, R$ 9,99, moçada. Então, assim, fígado, R$ 9,99, um bife de fígado acebolado com arroz branco, para quem gosta, como esse que vos fala. Então, assim, esses preços, assim, é isso. Quando a gente fala que o varejo denota alguma hesitação, acho que esse é um exemplo muito claro do que eu quero dizer. Então, o varejo tem que dar saída a uma grande quantidade de produto, e isso mostra o seu... o seu desafio nesse momento. Vale lembrar que esses preços, eu tenho fotos, vou postar inclusive, foram tirados agora, né, no dia 27 de maio, na saída de Goiânia para uma viagem de compra de gado que eu fiz para o Vale do Araguaia, que estou retornando para minha residência, para o meu escritório em Goiânia, nesse momento, nesse exato momento, certo? Então, assim, é coisa recente. Não estou falando de conto da carochinha, não, moçada. Estou falando de realidade. O que mais que a gente pode falar? Uma boa notícia é que o boi segue bastante competitivo com relação ao frango e nos melhores níveis de competitividade desde 2019. Isso é bom, né? Porque, se, além de tudo, um grande volume para escoar, a gente estivesse apanhando da concorrência do frango, né? Isso seria pior ainda. Seguindo aqui os elos da cadeia pecuária, falando um pouquinho de exportação, coisas bem interessantes. A exportação indo bem, mas muito, muito, muito bem, obrigado. Graças a vários fatores, mas podemos destacar aqui, nas palavras da Datagro, novos mercados como Argélia, Emirados Árabes, México, por exemplo, e aí a gente leia-se, né, tem tudo a ver com Estados Unidos. Esse share, esse percentual, né, de 25% da carne produzida é importantíssimo para dar vazão a esse tsunami de oferta que a pecuária brasileira entrega nesse momento. Nós deveremos ser o maior produtor e exportador do mercado pecuário mundial da proteína bovina, devido principalmente ao péssimo momento da pecuária americana num curto espaço de tempo. né? E esse momento da pecuária americana ruim deve se estender. Então, olha que informação fantástica. Não está longe do radar o Brasil se tornar, na visão dos dados da Datagro, que eu particularmente concordo e assino embaixo, nós nos tornarmos, né, o maior produtor e exportador bovino ao mesmo tempo. Está faltando o ponto da produção, né, o pilar da produção, tá certo? Nós temos aqui mercados como Chile, Irã, México, Rússia, nesse momento sendo melhores do que fazer China. Olha só como o mundo dá volta. O chinês não sobe preço do que ele quer pagar. A posição do mercado chinês, eu tenho dito isso, corroborando ao que a Datagro falou no evento e corroborando o contato que a gente tem diretamente na China, a gente tem visto que, se colocar no preço, eles querem volume, mas não adianta pensar em preço para cima. Esquece, nesse momento, né, da economia, aqueles preços de mais de 7 mil, 7.400, 7.500 dólares o dianteiro bovino. Esquece, isso faz parte do passado. Assim como aquela arroba de 73 dólares, que eu cheguei a postar no dia que a arroba brasileira bateu 73 dólares, eu falei: pode vender o boi gordo se você tiver, que você vai estar vendendo nos melhores momentos da próxima década, em termos de arroba em dólar. Então foi um fruto de uma crise aguda sanitária, em termos de não só, né, de fornecimento de proteína animal, com peste suína africana, depois o coronavírus, né? Então isso bagunçou todo o cenário de proteína mundial, tá certo? E ao ponto de produzir aqueles preços naquela distorção sanitária. E agora o chinês, ele apertou, ele procura mais consumo de suíno mesmo, não tem jeito, né? A China, de fato, colocando no preço, sim, está levando muita carne do Brasil e Argentina. Tenho dito que nós deveremos ter um primeiro semestre de ouro das exportações brasileiras, para não dizer o ano de 2024 como um todo. Mas a China se mostra bastante compradora de fontes baratas de proteína, né? Dificultou um pouquinho, eles apelam pro canelinha amarela, moçada, pro penoso, pro frango. Tem jeito não. O preço da carne não sobe por lá. Hoje, a Datagro chegou a dizer que China é mais risco do que oportunidade. Nenhum país do mundo em sã consciência pode querer depender da China, né, num percentual superior a 20% das vendas externas. E a gente sabe que o Brasil tem entregado um volume muito superior, podemos falar em 50% a 60% das nossas vendas externas. E essa turma é muito volátil. O chinês leva volume, tem muitas coisas bacanas, mas eles têm uma instabilidade absurda, ainda mais no Brasil, com essa regra sem pé nem cabeça e absolutamente fora de qualquer balizamento técnico minimamente decente, que é de exportar, de comprar apenas carne de animais abaixo de 30 meses. A verdade é essa e tem que ser dita. Eu não estou aqui questionando os motivos. O fato é que, tecnicamente, isso é um absurdo, é mais uma jabuticaba da pecuária brasileira, e isso nos torna extremamente voláteis à questão sanitária, extremamente voláteis à questão, né, para de importar muita importação. Isso não dá para conviver nessa baliza, né, de maneira... não é salutar, ou seja, não é saudável. Mas o Brasil está exportando. Agora, como não participar desse volume? É muito fácil falar também, né? Isso também, se eu fosse o frigorífico, eu estaria participando disso aí, né? Não é o caso da crítica nesse sentido também. Mas é muito importante a gente ter esse entendimento, tá certo? China é mais risco do que oportunidade, principalmente para quem exporta mais do que 20% para eles frente ao total. Isso talvez, na visão inclusive da Datagro, seria o máximo ideal. Já os Estados Unidos seria mais oportunidade agora. E lá, olha que coisa muito forte aqui que a gente vai dizer já chegando aqui no fim do podcast, moçada, já com 25 minutos. Tem tão pouco gado por lá, e para quem acompanhou o Instagram, eu tive na Califórnia, que é o principal mercado, principal região, principal estado, em termos de produção de leite e carne nos Estados Unidos. Nós rodamos junto com a equipe da Silva Feed pelo eixo maior do estado californiano, tá certo? Passando por até um pouco também pelo Texas, aí com alguma sorte, não vamos entrar nesse mérito agora, mas nós tivemos a oportunidade de ver o quanto a pecuária americana, né, graças também ao Pedro, né, lá da universidade, tivemos uma palestra com ele na Universidade da Califórnia, né, lá no sul da Califórnia, no Green, lá na região do vale, né, uma coisa fantástica, um vale de terras desérticas com um clima bastante desafiador, né, para produção, mas graças ao desvio das águas, né, do Rio Colorado, o pessoal faz ali um vale de produção de alimentos extremamente interessante, nos principais produtores de feno mundial em termos de qualidade e quantidade, uma região que produz hortifruti para os Estados Unidos inteiro, extremamente importante para o hortifruti americano. Enfim, a gente pôde observar o quanto que a carne, o setor da pecuária californiana e americana dependem da genética de gado de leite, da fêmea bovina. Ele não pode se dar o luxo de abrir mão da genética, do DNA da carne que está na carne da fêmea bovina americana para produzir carne, para produzir proteína para colocar no prato, e mesmo uma genética de origem leiteira, que compõe aí grosso modo um quarto da produção de carne dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de visitar um confinamento de 150 mil bezerros holandeses e do beef on dairy, de bezerros de origem leiteira com cruzamentos de raças de corte, utilizando o apoio da tecnologia do sêmen sexado nas vacas, nas matrizes leiteiras americanas, para desviar uma parte dos bezerros para um animal um pouco mais voltado para a produção de corte. Enfim, conteúdo muito bacana que está no nosso podcast, inclusive. Rola aí o feed do Spotify, que você vai ver alguns episódios lá de março, do início de março. Então, assim, essa crise nos Estados Unidos é muito real, ela é muito forte, ela é muito presente, como a Datagro disse, como eu vi lá pessoalmente, né? Lá tem tão pouco gado, o abate está em níveis, apesar do que eu quero dizer é o seguinte, traduzindo o que o Datagro falou, apesar do abate ter caído, existe um gap de produção, está faltando uma quantidade absurda, de pouco menos de 1 milhão de toneladas de carne em termos de produção pelos Estados Unidos, né? E apesar do abate ter caído, a proporção do abate de fêmea segue alta no abate total. Sinal que tem pouquíssimo gado para abater por lá, tá certo? E os Estados Unidos não iniciou ainda a fase de construção de rebanho, apesar dos preços recordes da reposição, além do gado gordo, da arroba, aí lambendo seus $100, vamos arredondar aqui, né? E mesmo com preço de reposição alto e abates baixos, o abate de fêmea proporcionalmente segue alto. Importante dizer, até foi o Gui, da Datagro, que me fez esse raciocínio, achei bacana, que se os grãos nos Estados Unidos respirarem um pouco, como o preço da arroba está bastante aquecido por lá, na situação atual de preços da engorda confinada, que é a forma basicamente de terminação americana, ainda há margem. Mas se os grãos respirarem, milho e soja, essa margem deixa de existir, talvez nesse momento, né, pode iniciar o período de reconstrução de reconstrução do rebanho bovino norte-americano, o que vai estender, né, a janela de participação do mercado internacional para a proteína brasileira. Haja visto, né, esse é um dos motivos que a gente vê, né, níveis de volumes embarcados de carne bastante fortes, né, por parte do Brasil. Como eu já disse aqui, um primeiro semestre recorde, e quiçá a gente já pode dizer um ano de 2024 abençoado para a exportação brasileira, tá certo? Então olha só que coisa fortíssima que a Datagro citou no indicador do boi na estrada, e que eu aqui corroboro até com uma experiência muito próxima aí, termos temporais, graças aí à oportunidade que a Silva Feed, o Marcelo Manella e toda a turma de mais de 40 pessoas tivemos a oportunidade de visitar a Califórnia recentemente. E para finalizar, gente, o que, que a gente pode ter num próximo horizonte aí em termos de pecuária mundial é uma situação bastante importante, moçada. Abre a capa do zóio, como diria o João Seba, né? A gente tem que ficar com o radar ligado, como diz aí o Antônio Schacker, né? Os quatro países que correspondem por 80% da exportação mundial podem, e eu acho que vão entrar juntos em fase de retenção de fêmeas, de reconstrução do rebanho num futuro próximo. São eles: Estados Unidos, Argentina, Brasil e Austrália. Então, assim, a visão, ou a palavra textual que até foi o Gui, né, que disse, o outlook, né, para a gente ser mais chique aqui nesse nosso meio sertanejo, outlook do futuro nosso para a pecuária brasileira em termos de sustentação de preços é mais positivo, profundamente mais positivo que o curto prazo. Então, para você que está desanimado, olho atento, moçada, olho atento. E com essa fala eu encerro aqui o nosso episódio da semana, lembrando do Instituto Desenvolve Pecuária lá dos nossos amigos do Rio Grande do Sul. Não vamos deixar passar esse momento desafiador que todo o Rio Grande do Sul está passando. Dá uma olhadinha no Instagram, Desenvolve Pecuária, só digitar no Instagram, você vai ver lá a campanha, já arrecadou bastante dinheiro. Tivemos um leilão recente da turma do gado do cruzamento industrial do Brangos, a turma da GAP, né, do Caju, capitaneou junto com o Desenvolve Pecuária, várias leiloeiras, associações, enfim. De novo, se eu for, eu vou citar aqui nominalmente o Caju, estendendo o cumprimento para todos os pecuaristas, instituições, associações, leiloeiras, enfim, associações de raça, pecuaristas que leiloaram, fizeram um leilão de sêmen com fundos revertidos para essa causa, né, da reconstrução do Rio Grande do Sul. Não devemos esquecer da campanha do agro contra o câncer. São muitas causas que a gente tem que abraçar, né? Mas é para isso que a gente está aí. E agradeço, acima de tudo, a sua audiência, a sua companhia. O bem mais precioso que você tem na sua vida é o seu tempo. Então, se você destinou uma parte dele para me escutar, eu tenho que agradecer. E aqui sim eu vou quebrar a regra e vou citar textualmente o Vitor Siqueira, da Datagro, que me deu, entre aspas, uma bronca, porque eu citei diversas fontes de informação num podcast recente. O Vitor Siqueira é um cara da tecnologia que está no meio pecuário agora por conta da equipe do indicador do boi Datagro, e que, olha que maravilha, cara, ele escutou um sem número de episódios do podcast do Notícias do Front. Num deles, eu citei diversas fontes que eu tenho, de que são analistas de mercado, que eu tenho certeza que você também escuta. Eu não tenho concorrência nenhum, medo de concorrência nenhuma. Pelo contrário, eu aprendo muito com todas elas. Essa uma que você está pensando aí, eu sou fã também, moçada. Não tem esse problema, não. Se tem gente que não me cita, eu cito todas, eu aprendo com todas, não tem problema nenhum. Admiro os meus concorrentes, admiro, enfim, se você quiser chamar, eu nem chamo de concorrente, que eu sou um bobo aqui que está vivendo o dia a dia da pecuária brasileira e está tentando e tendo dificuldade, enfrentando o fronte, o pó da viagem, rodei aí 3 mil quilômetros atrás de gado, de fêmea, de macho, do bezerro e da bezerra com bula, e daqui uns dias vai ter um podcast sobre esse conteúdo, e eu citei toda essa turma e não citei a Datagro, então, e o Vitor me deu essa, entre aspas, bronquinha, eu faço aqui do a mão a palmatória com muito orgulho, agradeço ao Vitor e a todos vocês pelo tempo, né? Então tá aí refeito, né? A Datagro é sim uma fonte de informação, não admiro muito, citando aí o seu Dr. Plínio, a família, o Beto Zilo e toda a equipe, né? Todo o trabalho hercúleo que eles estão fazendo. Eu acho que eu não sei se eles têm noção do que eles estão promovendo na pecuária brasileira, junto com todo mundo. O indicador do boi Datagro é uma ferramenta da pecuária brasileira inteira, né? Inteira. E a gente, pecuaristas, indústria, todo mundo tem que fazer como eu brinco. Eu nem sei se eu poderia falar isso, mas a tabela FIPE do boi, eu apelidei assim. O Bali lá, nasceu lá da semente do balizador do GPB e evoluiu, né, com todo respeito ao Furlan do GPB e à turma, mas a Datagro está fazendo um trabalho, a semente foi essa, está fazendo um trabalho fantástico com essa ferramenta, e você que é pecuarista brasileiro tem o dever de conhecer o indicador do boi Datagro, né? E está junto nessa empreita. Então, a você, Vitor, da tecnologia, meu muito obrigado por fazer parte da equipe. E a você que, se Deus quiser, me escutou fazendo um exercício físico, olho atento, moçada. A gente da pecuária não dá atenção, muita gente está gorda, moçada. O gado tem que ficar gordo. Mas você, consultor, analista, pecuarista, professor, você não pode ficar gordo para sua saúde. Tomara que você tenha feito aí, escutado, consumido esse podcast fazendo exercício ou então dirigindo. Enfim, um abraço para o Antônio Schacker, para todo mundo da pecuária brasileira. Até mais, moçada, fiquem com Deus, até a próxima semana, se assim ele nos permitir, e ele há de permitir.